Nós sempre falamos que as nossas decisões são com base em critérios científicos. Então eu gostaria de dividir um desses estudos que nos ajuda a fazer com base em dados, com base em ciência, termos a compreensão do que pode vir pela frente, né? Projetarmos, são as projeções que nós fazemos sobre necessidade de leitos e óbitos no Rio Grande do Sul, com os modelos, as calculadoras que estão disseminadas no mundo, estudando a partir do nosso conselho de cientistas, o conselho científico e também o nosso comitê de análise de dados. Então, este é a dinâmica do modelo, né? Onde nós temos os indivíduos suscetíveis expostos ao vírus pelo contato com alguém infectado. Essa é a fórmula matemática, né? De análise de dados, de estatística. Indivíduos expostos que progridem para um estado sintomático em um tempo. Os indivíduos infectados com o R0, que é a taxa média de infecções secundárias. Então, o indivíduo e os indivíduos infectados, que se supõe não vão se infectar novamente. Nós temos os indivíduos hospitalizados que podem se converter em hospitalizados críticos, e os críticos que, no momento em que se superar o nível de UTIs, poderão estar sobrecarregadas, a UTI, consequentemente, muda o indicador da razão de óbitos em função das internações, e até a morte que venha a acontecer. Então, essa é a dinâmica do modelo, que tem parâmetros. O R0, né, é o parâmetro essencial do modelo, que representa o número médio de infecções secundárias por caso no início da pandemia. Inicialmente, sem isolamento, o infectado transmite em média para quantas pessoas? Esse é o R0. Só que com as estratégias de mitigação, nós podemos, ao invés de ter esse R0, ter um RT, que é definido pelo quanto que a estratégia de mitigação reduz do R0. Por exemplo, se nós tivermos 50% de efetividade de redução nas nossas estratégias de mitigação, que são as estratégias de isolamento, de distanciamento social, significa reduzir pela metade o R0, ou seja, o RT, a taxa de transmissão, é metade do R0. Então, é isso que nós observamos. Então, os parâmetros utilizados, a média anual, a latência, que é o tempo desde a infecção até o início dos sintomas, o período infeccioso, que é o número médio de dias que uma pessoa é infecciosa efetivamente, ao longo desse período é que ocorrem as infecções do R0, a variação sazonal, a amplitude de variação sazonal na transmissão, o pico sazonal, a época do ano com pico de transmissão, a internação hospitalar, o número médio de dias que um caso grave permanece em leitos, para poder calcular qual é a ocupação dos leitos e, consequentemente, quantos leitos nós podemos ter que necessitar lá na frente, permanência na UTI, quantos dias, o número médio de dias que um caso crítico permanece na UTI, a gravidade do excedente da UTI, ou seja, se nós chegarmos ao caso de esgotar a nossa capacidade, qual é o fator multiplicativo para a taxa de mortalidade de pacientes por não termos mais UTIs disponíveis aqui, né? Basicamente, se observou o que está acontecendo ao redor do mundo, comparando países que conseguem oferecer UTI para todos os pacientes com aqueles que não conseguem, e a diferença que se observa da taxa de mortalidade entre os países que não têm a garantia de UTI para todos e aqueles que estão conseguindo atender, estabelece a partir disso o fator multiplicativo e, além disso, a atenuação, que é a mitigação, que é a redução da transmissão através das medidas de atenuação, que é aquela redução do R0, né, em função das estratégias de mitigação. Então, além disso, né, outros parâmetros da população também, do grupos etários que nós temos, o quanto que se observa de confirmação e também sobre cada um dos anteriores, a gravidade sobre o número de confirmados, os graves que evoluem para casos críticos e um percentual de fatalidade sobre os casos originalmente críticos e a fatalidade sobre toda essa população para poder fazer as projeções. Este modelo, então, ele tem uma calculadora. Por exemplo, na Alemanha, o que se observa é um R0 de 4,04, que significa uma taxa de disseminação mais elevada, em que cada paciente infectado transmite para até 4 pessoas, e inserindo os dados da população, o número de casos de leitos hospitalares, de leitos de UTI, dos casos confirmados, a taxa, né, a latência, como a gente falou ali atrás, o modelo é aplicado e este modelo tem os casos confirmados e o que efetivamente se observou. O que o modelo especialmente revelou-se acertado é no caso das mortes. A gente observa que o que o modelo apresenta de projeção de mortes coincide com o que efetivamente está se observando de mortes na Alemanha. A mesma coisa nos Estados Unidos, em que o R0 é de 4,54%, e o modelo apresenta essa condição de acertar, de coincidir o que efetivamente se observa do número de mortes nos Estados Unidos em relação ao que está acontecendo. A Itália, a mesma coisa, com R0 de 2,1. Eventualmente até começa o modelo desajustado, mas ele coincide posteriormente no número de mortes que se observa. Aqui a gente observa a Espanha com R0 de 3,08. Aqui a gente observa a França com R0 de 3,26, até que nós trazemos então esses cenários para o Brasil e para os estados, realizando com os parâmetros de 14 de abril, último. No Brasil se observa um R0 de 3,06 e a aplicação explica, né? Ou seja, o modelo ele se revela adequado para explicar as mortes que estão efetivamente se observando no Brasil.